Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. O assunto, que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios ao ano e mais de 1 milhão pelo mundo. Trata-se de uma realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens, conforme explica o neurologista Alexandre Vicentim.
Setembro Amarelo é o mês dedicado, voltado para prevenção e para, na verdade, a quebra de preconceitos sobre o suicídio e a depressão. Então, o Setembro Amarelo, na verdade, é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, sendo que o dia D foi o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. 12 mil suicídios ano no Brasil. 1 milhão de suicídios ano em todo o mundo. Então, o tema suicídio é um tema que até então não era muito abordado, existia muito preconceito, porque é um tema que tem que ser muito bem tocado, abordado. E é possível tratar, é necessário, é fundamental tratar, prevenir um sofrimento tão grande. O suicídio é uma causa de sofrimento infinito nos familiares. Então, precisamos falar sobre isso.
Cerca de 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. O neurologista destaca que tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.
Eu posso te dizer, assim, três causas básicas principais: depressão, o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Como identificar? O que a gente tem que perceber? A gente sabe, a saúde em si, que ocorre uma mudança fisiológica da criança para o adolescente. Essa mudança fisiológica, ela é basicamente puramente hormonal. E, às vezes, isso funciona como um gatilho para o aparecimento de uma doença psiquiátrica que iria aparecer. Então, essa mudança, essa entrada da adolescência pode funcionar como um gatilho, como um fator de risco, que a gente pode chamar. Claro, é necessário uma predisposição genética para que isso... Os pais devem prestar atenção aos sinais que os filhos emitem quando estão passando por algum problema. O filho te dá pistas que está passando por uma situação. Outro fator, a impulsividade, é um sinal que os pais devem se dar conta. A tristeza constante dessa criança ou desse adolescente. E principalmente também, um ponto importante, a distorção da imagem corporal. A dificuldade em relacionamento com pessoas da mesma idade, uma insegurança em tudo que vai fazer, um baixo desempenho escolar, crises de agressividade ou raiva, autoestima baixa, atração por comportamentos de risco e automutilações. Então, pais, educadores, principalmente professores que têm tanto contato com as crianças, com os adolescentes, prestem atenção nesses sinais. Às vezes eles são sutis. É nessa hora que a abordagem deve ser feita. É nessa hora que nós temos que tentar entender o que está passando na cabeça desse adolescente. Então, prevenção é isso. Prevenção é nos darmos conta de que está acontecendo uma situação difícil com o seu filho.
Segundo o médico Alexandre Vicentim, o diálogo e a conversa olho no olho é a principal forma de evitar problemas neurológicos em crianças e adolescentes.
Infelizmente, com essa pandemia, a gente nós jogamos as crianças para um fator de risco, que é o isolamento. Isolamento, baixa interação social, como eu falei, isso é um fator de risco para a depressão. Então, essa pandemia nos trouxe esse mais um problema. Muito diálogo familiar, muita conversa familiar, pouco menos celular, pouco menos joguinhos, computadores, um pouco mais olho no olho. Nós estamos perdendo o olho no olho. Então, é por aí, não tem mistério, não tem milagre, não é alguém que vai vir resolver o problema. Você vai iniciar a resolução dele dentro da tua casa. Não desistir, não, nunca, jamais desistir, é conversar, ocupar o tempo, brincar e jogar bola com os filhos, dar um exemplo para os filhos.
O médico ainda destaca a importância de ir em busca de um profissional de saúde quando os principais sintomas aparecem, a fim de evitar um agravamento no quadro. Letícia Cunha, para a tua Rádio Fátima.